em Argo por apenas R$84.990 com emplacamento em IPVA grátis. Fastback com até R$25.000 de bônus no seu usado. Pronta entrega, mais emplacamento e primeira revisão grátis. Cronos com taxa de 0,99 em 48 vezes. E sua carta de consórcio contemplada vale até R$5.000 de bônus. Consulte condições. Estrada, Fiat, Pampulha e Linha Verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Chegou a hora de você trocar de carro. Super Feirão C6 Auto é extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Super Feirão C6 Auto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
4 para as 8, o INSS começa a enviar alertas para aposentados e pensionistas que precisam regularizar a prova de vida.
O aviso é destinado apenas às pessoas que não tiveram dados recentes localizados pelos sistemas automáticos do governo federal. Atenção, a mensagem é enviada pela conta oficial Governo do Brasil, identificada com o selo azul de verificação e também aparece na caixa postal do aplicativo gov.br. Segundo o INSS, os beneficiários convocados têm um prazo para regularizar a situação e evitar problemas futuros no pagamento do benefício. Mas como é que você faz a prova de vida em si? Pelo aplicativo Meu INSS, para usuários com a conta prata ou ouro no portal gov.br, pelo aplicativo gov.br com reconhecimento facial, no banco onde o beneficiário recebe a aposentadoria, pensão ou auxílio, pelo aplicativo da instituição financeira, nos bancos que oferecem biometria facial, presencialmente na agência bancária responsável pelo pagamento. Repórter Alan Passos.
7:57.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Ô, Berta, o Brasil já conhece a seleção que vai disputar a Copa do Mundo. Política e futebol, como é que tá essa relação pro eleitor brasileiro, hein? Bom dia pra você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Política eleitoral e futebol andam juntos? Em alguns aspectos, sim. Se um jogador declara quem apoia, vira peça de campanha eleitoral. A convocação de Neymar, por exemplo, já está nas redes sociais de alguns políticos. Mas, olhando para os grandes resultados das Copas, será que o desempenho da seleção brasileira afeta a sucessão presidencial? Nos anos 1970, a seleção brasileira encantava o mundo pela arte dos seus grandes astros. Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino. Quando chegou ao país com o tricampeonato, depois de trucidar a Itália por 4-1, o futebol, que já vinha sendo apropriado pelo regime, consolidou-se como uma das estratégias de comunicação para reforçar a ideia de um Brasil grande e unido em todos os campos. Saiu o foco da repressão política e da censura, e a política tentava se apropriar do futebol como estratégia de propaganda. Hoje, em outro momento, os resultados sugerem outra coisa. Entre 2002 e 2022, duas décadas de futebol. Foram 6 Copas, 5 resultados divergentes para os presidentes da República. Em 2002, o Brasil venceu a Copa e trouxe o pentacampeonato, mas o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu fazer o seu sucessor. Lula, que era oposição, venceu José Serra, nome apoiado pelo governo. Em 2006, o Brasil não trouxe título, terminou na 5ª posição, mas Lula se reelegeu. Da mesma forma, em 2010, a Espanha levou o troféu e o Brasil terminou em 6º lugar, mas a sucessora de Lula, Dilma, foi eleita e reeleita em 2014, apesar do fiasco do Brasil na vitória da Alemanha. Em 2018, foi a vez do então deputado federal Jair Bolsonaro ganhar a eleição presidencial, enquanto a França levava o título. Naquele momento, o então presidente Michel Temer apoiou oficialmente Henrique Meirelles no primeiro turno e no segundo, Jair Bolsonaro. Em 2022, a Argentina venceu, o Brasil acabou em sétimo e Lula, que foi desafiante, ganhou a eleição de um presidente que associou as suas pautas à camisa da seleção. Como se vê, os resultados da seleção e os resultados eleitorais não andam juntos, são independentes. Mas, do ponto de vista da dinâmica eleitoral, a Copa é momento em que o brasileiro põe os olhos mais no gramado e menos na política. Ainda que os grupos engajados de eleitores façam barulho nas redes sociais, a maioria do eleitorado quer acompanhar os lances. Até por isso, candidatos se preparam para tentar sincronizar o seu conteúdo ao futebol e também tentar pegar carona neste ou naquele craque. Será que cola? Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
8 horas. Por determinação da Justiça, a empresa Sigma Mineração no Vale do Jequitinhonha deve suspender imediatamente as atividades que geram ruídos entre 10 da noite e 6 da manhã.
A decisão atende a pedidos do Ministério Público, que aponta graves danos socioambientais à população da região.
A Justiça reconheceu a existência de indícios consistentes de violação de direitos fundamentais, como saúde, moradia e liberdade de locomoção.
As medidas impostas têm caráter imediato e devem ser aplicadas até a comprovação de que os níveis de barulho estão dentro dos limites permitidos por lei.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas, 1 minuto, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, o nosso giro de notícia das 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia conversa com a gente agora, atualizações do trânsito. Isabela.
Viegas, um acidente envolvendo dois carros e uma moto bloqueia parcialmente a BR-040, bem no limite com a rodovia 356, entre Belo Horizonte e Nova Lima, na chegada ao Trevo do Pilar, passagem pelo Olhos d'Água. Um acidente que envolve dois carros e uma moto na pista em direção ao centro de Belo Horizonte. Faixa da esquerda bloqueada, o SAMU está a caminho do local. Tem pelo menos uma pessoa ferida e já tem congestionamento desde as proximidades do viaduto da Mutuca em Nova Lima, na região metropolitana, justamente para quem segue no sentido do Belo Horizonte. Falando de outro ponto aqui da capital, tem uma carreta com defeito no anel rodoviário para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, bem na chegada ao viaduto da Avenida Cristiano Machado. Trânsito congestionado por mais de 2 quilômetros desde as proximidades da MG5. A BH Trans foi acionada para o local, mas não há previsão de liberação total da pista. Diretor da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 55% à tarde. Repórter Aline Neves.
8 horas, 3 minutos. Nosso giro também tem destaque de polícia. Oswaldo Diniz chega com desdobramentos de mais um caso de feminicídio. Oswaldo.
Deve ser ouvido nesta manhã pelo plantão digital local o autor confesso de um feminicídio cometido noite passada em Naqui, no Vale do Aço Mineiro. A PM recebeu fotos de uma mulher sendo puxada de bruços, aparentando estar desacordada. Logo depois, os militares receberam informação de que ela foi levada em um carrinho de mão para as margens do rio Santo Antônio. Os policiais descobriram que o responsável pelo transporte era o caseiro de uma fazenda, identificado como Alexandre Júnior Correia Teixeira, 38 anos. Ele foi localizado, relutou no início, mas acabou confessando o crime. Diz que conheceu há 2 meses Tauane Lopes de Almeida, 28 anos. Ela teria pedido para trabalhar na fazenda e morar com Alexandre. Os dois tiveram ontem uma discussão em um evento com amigos e depois que todos foram embora, o homem matou a mulher por enforcamento, do tipo mata-leão. Logo depois, ele levou o corpo no carrinho de mão, usou blocos de concreto, arame e corda para manter a vítima sem vida na parte funda do rio. Alexandre disse que cometeu esse assassinato porque a mulher teria visto ele usando uma arma de fogo, dando disparos para o ar e ameaçava contar para outras pessoas que ele andava armado. A pistola 9mm foi encontrada e apreendida. Antes de ir para a delegacia, o autor confessa que recebeu atendimento médico por ter sido mordido por Tawane durante a discussão e ter sido arranhado quando ela tentava se desvencilhar do mata-leão que tirou sua vida. O corpo da vítima foi encontrado e encaminhado para um posto médico legal da região. Repórter Oswaldo Diniz.
8:04, no próximo bloco, Lula cumpre a agenda hoje em São Paulo com eventos sobre construção civil e mobilidade.
Acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora. Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. APMBrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Açaí peito, paleta bovina resfriada, friboi peça quilo, 32,90. Arroz branco tipo 1, pato sul pacote 5 quilos, 15,90. Carne extra forte tradicional, pilão pacote 500 gramas, 23,90. Papel higiênico neutro, folha simples, mili bianco, pacote 12 rolos de 60 metros, 15,90. Lava-roupas em pó homo tipos, pacote 2 quilos e 400 gramas, 25,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 18 a 24 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
Seu carro evoluiu, seu seguro também. Seguro Zurich Automóvel, com proteção imediata, inclusive para elétricos e híbridos. E parcelamento em até 12 vezes sem juros. Zurich, a nova geração de seguros.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp, 975799237. Bendiglass.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa.
Cremosidade e muito sabor.
8:07, o presidente Lula está em São Paulo, onde participa de eventos sobre construção civil e mobilidade. As atividades acontecem na capital paulista e devem reunir representantes do governo federal, empresários e lideranças do setor produtivo. Então, vamos à capital paulista falar com o nosso repórter Mardélio Couto, que vai acompanhar o dia do presidente Lula e os eventos por lá. Bom dia, Mardélio.
Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes que nos acompanham. Exatamente, o presidente Lula tem dois compromissos hoje aqui na capital paulista. O primeiro deles é daqui a pouco, às 9:30 da manhã, o presidente participa da abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção. O evento neste ano será realizado no Distrito AMB, com uma programação, segundo o Palácio do Planalto, voltada para anúncios relacionados ao fortalecimento e à expansão da indústria da construção aqui no país. Já no período da tarde, o presidente participa do lançamento do Move Aplicativos, evento que será realizado na Casa de Portugal, na Liberdade, região central da capital. Esta linha de crédito, segundo o governo federal, será voltada para motoristas de aplicativo e taxistas com condições para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro. Ontem, o presidente Lula também teve agendas aqui na capital, uma delas em Campinas e outra em Paulínia. No primeiro compromisso ontem, o presidente Lula afirmou que está esperando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pare de brigar com o presidente da China, Xi Jinping, para se associar ao Brasil na exploração de terras raras. Essa declaração foi dada durante a inauguração de novas linhas do acelerador de partículas Sirius no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas, no interior do estado. No segundo compromisso, em uma refinaria da Petrobras em Paulínia, também no interior do estado, o presidente Lula afirmou que o Brasil é um dos países que está vendendo o combustível mais barato no mundo e admitiu que está tirando dinheiro do orçamento do governo e da própria Petrobras para subsidiar o preço da gasolina e do diesel. E atacou o presidente dos Estados Unidos ao dizer que a elevação no preço do combustível no mercado internacional é culpa dele.
O Brasil hoje possivelmente seja o país que está vendendo o combustível, diesel e gasolina no menor preço. Poucos países do mundo estão junto conosco, porque nós fizemos um acordo. A Petrobras está ganhando mais dinheiro exportando petróleo, porque o petróleo subiu com a guerra do Irã. Então, esse dinheiro a mais que a Petrobras está ganhando, as outras empresas também, nós estamos cobrando um imposto do petróleo para que a gente possa subsidiar o preço do diesel, o preço da gasolina, para não sobrar no bolso do povo brasileiro, para não sobrar no motorista de caminhão, para não sobrar no motorista de carro. Nós estamos tirando dinheiro da própria Petrobras, estamos tirando dinheiro do orçamento do governo para não permitir que esse prejuízo chegue ao povo brasileiro, que ele não tem culpa da guerra do Irã. A guerra do Irã é culpa do Trump. Não é culpa do brasileiro e não é culpa de ninguém.
Neste mesmo evento, Lula também defendeu a exploração de petróleo na margem equatorial, na região do Amapá, que fica a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Nesta agenda, a Petrobras anunciou um investimento de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo até 2030. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
8:11.
Itatiaia Agro.
O agronegócio demonstra preocupação com o fenômeno El Niño, com impacto direto na safra de grãos no Brasil. Explica pra gente, Valdir Barbosa. Bom dia.
Bom dia. E como falamos aqui na sexta-feira, o El Niño pode impactar ainda mais a situação do agro, porque deve chegar mais forte que nas suas piores épocas de 1877 e 2015, trazendo mais problema para o produtor e, por extensão, ao consumidor. Excesso de chuvas no sul do Brasil, muita água e sol queimando também no sudeste e centro-oeste. Seca no nordeste, principalmente Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde há muita produção de milho e soja. O ponto crítico do El Niño está previsto para o período entre dezembro até o final de fevereiro, atingindo em cheio lavouras de soja, milho, frutas. O café entra na área de risco por causa da floração, que pode ser prejudicada. Enquanto isso, a situação do produtor rural, que vem sofrendo com o clima nos últimos anos, acumulando prejuízos, e o governo de costas para o agropecuarista, que nem seguro rural tem, ao que parece está chegando no fim da estrada. A bancada ruralista discute o problema no Congresso Nacional. As enchentes, chuvas de pedra, geadas, sol torrando lavouras, seguro quase zero, já somam um rombo superior a 150 bilhões de reais. Empresas e produtores quebrando e os bancos levando o calote. A previsão para os próximos 10 anos, se não houver uma estratégia eficaz do governo federal, os 150 bi podem se transformar em 1 trilhão 390 bilhões de reais. São dados da própria equipe econômica do governo. Há quanto tempo a gente fala aqui na Itatiaia que o produtor não aguenta mais juros absurdos, falta de incentivo do governo? O plano safra totalmente ultrapassado foi criado em 2003 e não teve nada de evolução. O maior produtor agrícola do planeta não tem um plano estratégico criado pelo governo. Uma vergonha. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8h14. No próximo bloco você acompanha. PL reúne hoje bancada para discutir situação de Flávio Bolsonaro no caso do Banco Master.
A Assembleia prepara audiência nesta semana para debater fim da escala 6x1.
E ainda, ministro do Supremo Flávio Dino relata ameaça em aeroporto de São Paulo.
Seleção Volkswagen Mais é na Carvel. Garanta o seu Terra 2026 com bônus de R$12.000 no seu usado e taxa zero. E atenção, últimas unidades do T-Cross Highline com bônus incrível de até R$31.000 com seu usado na troca e taxa zero. Nunca compre um Volkswagen sem antes consultar a Carvel. 32809500. Consulte condições. Carvel Volkswagen no Prado e na Zanassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra High com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 quilômetro. Mila, a melhor Volkswagen. 34,99-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Excelente, o bem maior é a vida.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente.
Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
8h16, o Supremo Tribunal Federal classifica como grave a ameaça sofrida pelo ministro Flávio Dino em um aeroporto de São Paulo e associa a situação ao aumento da intolerância política no país.
O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal relatou ter sido alvo de uma ameaça durante um embarque aéreo e fez um alerta sobre o avanço do discurso de ódio no país. Em nota divulgada nas redes sociais, Dino relatou que uma funcionária de uma companhia aérea comentou com um agente da Polícia Judicial que teria vontade de xingá-lo. Segundo o ministro, em seguida, a funcionária afirmou que seria melhor matar do que xingar. Flávio Dino não informou o nome da empresa aérea, da funcionária envolvida ou a data do episódio. Após a divulgação do caso, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, saiu em defesa de Dino e prestou solidariedade ao colega.
Nossa solidariedade ao ministro Flávio Dino, o respeito a todas as pessoas, tenham ou não funções públicas, às instituições e às autoridades legitimamente constituídas é condição essencial da convivência republicana. Criticar é legítimo, deslegitimar não.
De acordo com Dino, o objetivo do relato não foi expor pessoas ou empresas, mas chamar a atenção para os riscos da radicalização política e do crescimento do discurso de ódio no Brasil. Na manifestação, Dino também pediu que empresas reforcem campanhas internas de educação cívica e convivência democrática. O ministro destacou que esse tipo de iniciativa é ainda mais importante em períodos eleitorais, quando, segundo ele, os ânimos ficam mais acirrados. De Brasília, João Rosa.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Oi, Edilene, a Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais vai debater nesta semana o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal sem corte salarial. Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, pelo menos dois ministros do governo Lula devem estar em Minas Gerais nesta semana. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estará na Assembleia Legislativa amanhã, quarta-feira, para debater a escala 6x1. É uma rodada de discussões que faz parte da comissão especial que está trabalhando na proposta na Câmara dos Deputados e aqui em Brasília. Enquanto isso, a proposta deve ser apresentada. A expectativa é de que haja um pedido de vista coletivo, ou seja, vão pedir um tempo para que a proposta seja analisada e aí, ao decorrer de uma semana, a partir da semana que vem, já há liberação para a votação da proposta. A expectativa é que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, seja votada na comissão especial no dia 26 e votada em plenário na Câmara dos Deputados no dia 27. Do que vai tratar o texto da proposta de emenda à Constituição? Vai estabelecer dois dias em uma semana trabalhada de 7 dias. Esses dias poderão ser combinados entre patrões e empregados e também vai reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. O fino, o miúdo, as questões menores devem ser tratadas no projeto de lei que foi enviado pelo presidente Lula à Câmara dos Deputados. Ou seja, a parte mais geral vai ficar com a proposta de emenda à Constituição, que será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, depois que ela for votada, se for aprovada no Senado, e o projeto de lei será sancionado pelo presidente da República. A Câmara vai ficar com os louros de ter feito a alteração na Constituição e de ter feito a mudança básica que vai ser estabelecida daqui a algum tempo. Há uma discussão, há emendas, por exemplo, que propõem que seja uma diminuição de 36 horas ao longo de 10 anos. Há uma outra emenda à Constituição, ambas apresentadas pelo PP, o Partido Progressistas, inclusive, que prevê que serviços essenciais possam ser retirados, como saúde, telecomunicações, porque tem uma escala muito diferenciada e não podem ficar num regime como a escala 5x2. Enfim, isso tudo está sendo tratado nessa PEC, que deve ser votada na semana que vem. Luiz Marinho, ministro, estará amanhã em Belo Horizonte para discutir. Outro ministro que deve ir à capital é Guilherme Boulos. Esse estará em Belo Horizonte também nesta semana, vai participar de um projeto do governo federal chamado Governo na Rua, que leva programas, como por exemplo da Caixa Econômica Federal, para mais próximo da população. Então, Boulos também deve fazer algumas agendas com movimentos sociais.
E hoje, Edilene, o Partido Liberal reúne a bancada para discutir a situação de Flávio Bolsonaro no caso do Banco Master.
Sim, é hoje aqui na capital federal a primeira reunião de Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, com a bancada federal, depois do vazamento do polêmico áudio que ele enviou a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pedindo recursos para financiar o filme do pai, Ducky Horse, que deve ser lançado no mês de setembro. Esse áudio provocou uma confusão danada e os parlamentares vão cobrar de Flávio Bolsonaro que se explique, porque a partir do momento que o áudio vazou e com todo esse escândalo do Banco Master, eles também começaram a ser cobrados para dar explicações. Então, essa é uma reunião que, além de tudo, será uma reunião de alinhamento. Flávio Bolsonaro vai se explicar para os seus pares, eles devem alinhar um discurso que deve ser feito por toda a base, porque no final das contas, isso também pode prejudicar a eleição de Flávio Bolsonaro e de todo o entorno. Fernanda e Eustáquio.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato no Jornal da Itatiaia, 8h22.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, atualiza pra gente o acidente no limite entre a 040 e a 356 na saída ou chegada para o Rio de Janeiro.
Na chegada a Belo Horizonte, na verdade, Eustáquio, só piora o trânsito na BR-040 devido a esse acidente envolvendo dois carros e uma moto na chegada ao Trevo do Pilar, região oeste de Belo Horizonte. Passagem pelo Olhos d'Água também, trânsito muito complicado. Uma ambulância está no local, já são mais de 3 quilômetros de congestionamento na BR-040 para quem sai de Nova Lima em direção a Belo Horizonte. Lentidão antes mesmo do viaduto da Mutuca. Ali próximo do anel rodoviário, para quem segue no sentido Rio de Janeiro, tem uma ocorrência na passagem pelo Olhos d'Água, ainda sem mais detalhes, mas o motorista já enfrenta pelo menos 3 quilômetros de lentidão antes mesmo do Trevo do Betânia, também na região oeste. Volto com vocês.
Isabela Gouveia, trânsito no Jornal da Itatiaia em tempo real. 8h23, rápido intervalo, na volta você acompanha. Funcionários denunciam água contaminada na maternidade Odete Valadares em BH.
O autismo faz parte da vida de muitas pessoas e famílias. E cada pessoa no espectro percebe, sente e interage com o mundo de um jeito único. Por isso, conviver é mais do que entender. É respeitar o tempo, o espaço e as diferenças de cada um.
Cada pessoa tem seu próprio encaixe no mundo. Entender isso é o que nos une. Respeitar as diferenças também é cidadania. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Câmara Municipal de Contagem.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra High, com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990. Com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado, concorrendo a um T-Cross 0 km. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Excelente, o bem maior é a vida.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Regressiva. Faltam 23 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Horas, 26 minutos, o preço do seguro de carro pode variar mais de 80% em Belo Horizonte. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. O preço dos seguros de carro em Belo Horizonte apresentou uma diferença de até 84% entre as regiões da cidade no mês de abril. O levantamento é da empresa Tex, da Serasa Experian. A região norte da capital mineira registrou a maior taxa, com 4,6%, enquanto o centro teve o menor índice, com 2,5%. No seguro de motos, a maior taxa foi registrada na Zona Leste, com 9,6%, e a menor ficou na Zona Sul, com 7,4%. Esses percentuais representam o peso do seguro sobre o valor do veículo. Especialistas afirmam que as diferenças regionais refletem fatores ligados à circulação de veículos e ao perfil de risco de cada área. No comparativo nacional, o Rio de Janeiro registrou as maiores taxas, seguido por São Paulo. O levantamento também apontou o avanço nos veículos eletrificados, que chegaram a 9%. A matéria completa você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8h27, daqui a pouco você acompanha. Redução da maioridade penal volta hoje à pauta da Câmara.
Enem 2026 vai ter inscrição automática de alunos da rede pública.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Sengue. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente, escolha o COP. Todos os dias, você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br. E saiba mais. Sistema Sengue. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Ah,
que bom que você chegou. Melhores ofertas de maio na Carvel BYD. Taxa zero, com entrada e saldo em 36 vezes, até 40 mil a mais pelo seu BYD seminovo e até 20 mil a mais pelo seu usado de qualquer marca. E ainda, BYD King, condições de CNPJ para pessoa física, apenas R$147.990. Consulte condições, Carvel BYD, Savassi Carlos Luz e Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O autismo faz parte da vida de muitas pessoas e famílias. E cada pessoa no espectro percebe, sente e interage com o mundo de um jeito único. Por isso, conviver é mais do que entender. É respeitar o tempo, o espaço e as diferenças de cada um. Cada pessoa tem seu próprio encaixe no mundo. Entender isso é o que nos une. Respeitar as diferenças também é cidadania. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Câmara Municipal de Contagem.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
8:30, funcionários da maternidade Odete Valadares, na região centro-sul de Belo Horizonte, denunciam bactérias e risco de contaminação da água na unidade. Quem acompanha o caso é o repórter Kleber Ribeiro, está lá na maternidade. Kleber, situação de momento, o que você pode atualizar para a gente, dar de informação aí para os nossos ouvintes. Bom dia.
Pois é, Eustáquio, a situação de momento é que os servidores estão bastante preocupados com todo esse assunto, né? Porque, segundo eles, não foram avisados pela diretoria do hospital. Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 8:30. O sindicato teve acesso a esse documento na última sexta-feira, então, né, foi ouvir os servidores sobre essa situação e eles disseram que não estavam sabendo, o que não é de praxe, né? Sempre quando tem alguma contaminação, alguma bactéria, os servidores ali são os primeiros a saberem, inclusive para colocar em prática o plano de emergência. A gente conversa agora então com a diretora do Sim de Saúde, Neuza Freitas, ela que recebeu essas denúncias e vai detalhar essa situação para a gente, que pegou todo mundo de surpresa, né, Neuza? Bom dia.
Bom dia, Kleber, bom dia, Eustáquio, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, após ter acesso a esse documento, o sindicato ficou extremamente preocupado, mesmo pelo grau da gravidade de uma situação, quando se trata de uma maternidade de alto risco, que tem uma UTI neonatal, e nós, como profissionais da assistência direta, nós já manifestamos uma grande preocupação. A primeira preocupação é saber dos trabalhadores se eles tinham conhecimento, porque o documento foi encaminhado para as coordenações. E nos assustamos quando os trabalhadores relataram que ninguém estava sabendo de nada. Inclusive, muitos trabalhadores só tiveram acesso mesmo a essas informações a partir da divulgação do próprio sindicato.
E agora, o que o sindicato, a entidade, está fazendo junto à FEMIG?
Sim, a primeira coisa, o sindicato já providenciou, encaminhou um ofício ontem a todas as autoridades, inclusive ao secretário de saúde, a FEMIG, encaminhamos também para a vigilância sanitária municipal e estadual, porque nós pedimos apurações. Se a FEMIG diz que fez e que tomou providências, que é do desconhecimento dos trabalhadores, que apresente os laudos, que apresentem o que foi colocado, porque está sendo colocado. Mas também o principal, nós pedimos apuração se houve mortes nesse inteirinho de tempo, quando se trata de uma bactéria multirresistente, muito grave, para que nós possamos, então, esclarecer e levar tanto para os trabalhadores quanto para a população, que inclusive usa a maternidade, que é uma maternidade de excelência.
Ok, muito obrigado. Neuza Freitas, diretora do Sim de Saúde. Por meio de nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou que segue rígidos protocolos sanitários e realiza monitoramento constante para garantir a qualidade da água em todas as unidades. E que durante a análise programada, né, em abril, foi se identificada a presença de pseudomonas, né, e bactérias em alguns pontos da maternidade e que foi feito todo o protocolo de desinfecção de torneiras, caixas d'água e também em outros locais da unidade de saúde. Repórter Kleber Ribeiro.
8 horas, 33 minutos. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta terça-feira, 19 de maio de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 26 graus. Agora, aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 22 graus.
Uma nova pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, aponta vantagem do presidente Lula contra o senador do PL, Flávio Bolsonaro, no primeiro turno da disputa pela presidência. Segundo o levantamento, o petista abriu vantagem de quase 13 pontos percentuais, chegando a 47% das intenções de voto contra 34,3% do senador.
Os dados também apontam crescimento da vantagem de Lula em simulações de segundo turno. O presidente aparece com 48,9% das intenções de voto contra 41,8% de Flávio Bolsonaro, que caiu cerca de 6 pontos percentuais.
O resultado representa uma mudança no cenário eleitoral após a repercussão da crise envolvendo o Banco Master, diante do vazamento de um áudio do senador negociando repasses de 134 milhões de reais com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para um filme sobre o pai. O
Ministério da Educação anuncia que os alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública terão inscrição automática no Enem 2026. Com isso, o estudante terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher a prova de língua estrangeira que deseja fazer, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessários. Com a novidade, o MEC vai aumentar o número de locais de aplicação das provas do Enem em cerca de 10 mil escolas.
Redução da maioridade penal volta à pauta da Câmara nesta terça. Pedro Nascimento.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara colocou em pauta nesta terça-feira uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, decisão vista como um gesto à oposição e contrária à estratégia do presidente da Câmara, Hugo Mota, que defende discutir o tema apenas após as eleições em uma comissão especial. Esse texto em análise na CCJ tem a relatoria do deputado Coronel Assis. A oposição promete uma ofensiva para aprovar propostas na área de segurança pública, enquanto aliados de Mota avaliam que o debate pode contaminar o ambiente político em um ano eleitoral.
O governo federal lança hoje uma linha de crédito voltada à compra de veículos por motoristas de aplicativo e taxistas. A expectativa é de que o programa movimente até 30 bilhões de reais em recursos do Tesouro Nacional. A proposta prevê financiamento para veículos de até 150 mil reais, incluindo modelos de diferentes categorias.
O programa ainda está em fase final de estruturação, mas o governo deve estabelecer critérios mínimos para que os motoristas de aplicativo tenham acesso ao crédito subsidiado. Com isso, o governo pretende garantir que o benefício seja direcionado a profissionais que atuem de forma recorrente na atividade, ainda que não trabalhem diariamente.
Mega operação no Brás, em São Paulo, estima que foram apreendidos cerca de 300 milhões de reais em produtos falsificados. Yuri Cavalieri.
A Receita Federal acredita que, ao longo da operação, que deve durar até a próxima semana, toneladas de produtos falsificados serão apreendidos em shoppings do Brás, região de comércio popular no centro de São Paulo. Entre os itens irregulares estão produtos paralelos, como uniformes de seleções de futebol relacionados à Copa do Mundo. A ação, batizada de Operação Desvio de Rota, conta com 95 servidores da Receita. O órgão acredita que mais de 300 milhões de reais em produtos falsificados serão apreendidos.
Polícia Federal bloqueia 66 milhões de reais de grupo criminoso em operação em Uberlândia. Duda Esperandio.
Operação da Polícia Federal mira organização criminosa especializada no tráfico internacional e no comércio de armas de fogo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária. Segundo a investigação, o grupo contava com uma pessoa responsável por cuidar do armamento e das munições e outra responsável por testar as armas de fogo da organização em um clube de tiro na cidade. Este último é ex-integrante do Exército. A investigação aponta ainda que o grupo criminoso era responsável por trazer armas de fogo de alta potência do Paraguai para a região do Triângulo Mineiro e de Goiás. As armas eram revendidas para pessoas de outros estados, como Rio de Janeiro e Bahia. Ao todo, a polícia bloqueou cerca de 66 milhões de reais, valor movimentado pelos investigados nos últimos 5 anos. E para lavar todo esse dinheiro, a quadrilha usava uma garagem de veículos e uma loja de celulares em Uberlândia. Os investigados poderão responder pelos crimes de formação de organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo, tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito ou proibido, bem como lavagem de dinheiro.
8h38, a seguir a conversa de redação.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 32 12. G-Service Geradores.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje, todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Copa! A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Antes da convocação, a pergunta era: Neymar vai ser convocado? E quando veio a convocação no final da tarde, início da noite desta segunda-feira, aqui no Rio, o Carlo Ancelotti acabou com a curiosidade. E aí veio a outra: Neymar vai ser reserva ou será titular na seleção brasileira? E Carlo Ancelotti foi curto e grosso: vai depender dele no campo. Se treinar bem, se jogar bem, será titular da seleção brasileira. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Conversa de redação. 8h41. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, economista Rita Mundim, empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto, Berta Macaron e William Travassos. Olha só, pessoal, o Tribunal de Contas do Estado garante que vai manter rigor técnico, transparência e fiscalização contínua no processo de privatização da Copasa. Ontem, o TCE autorizou o governo de Minas a avançar em mais uma etapa da venda da estatal, permitindo a oferta pública de ações da companhia. A decisão permite o avanço do processo de privatização e a venda é defendida, lógico, pelo governo do estado como parte do programa de renegociação da dívida de Minas Gerais com a União. E o processo, porém, ainda enfrenta questionamentos na justiça e no próprio Tribunal de Contas, e os conselheiros prometem que vão analisar com muito rigor técnico e transparência todo esse processo, como vem sendo feito até agora. Leonardo Bortoleto, deixa eu começar com você essa história. O TCE cumpre um papel importante nesse processo todo, né? Bom dia.
Bom dia, Júnior Moreira, todos os debatedores, os amigos da Itatiaia que aqui nos acompanham. Cumpre o seu papel e cumpre de maneira adequada, porque é o assunto do momento. O Estado necessita de uma análise mais séria. E quando eu falo Estado, eu não estou falando do governo, estou falando de todo mundo que está aguardando um desfecho sobre a questão da desestatização da Copasa. Então, quando o TCE dá o sinal verde, o que que eu entendo? Entendo que está tudo acontecendo dentro dos trâmites e que ele não se isenta de acompanhar o decorrer desse processo. E é isso que tem que fazer realmente, é não criar dificuldades, trabalhando de maneira cuidadosa para poder avaliar efetivamente se tem algum problema que pode vir a prejudicar o mineiro. Esse é o papel do Tribunal de Contas, é ver se o governo está atuando da maneira correta, se a direção da Copasa caminha na direção correta para poder fazer o processo de desestatização. E o fato de receber o sinal verde é motivo de alegria, caminhamos mais um passo em prol de termos água melhor e melhor prestação de serviço através da mesma instituição.
Ô Rita, mais um passo então no sentido da privatização da companhia de saneamento aqui de Minas. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu vejo com muito bons olhos o amadurecimento das instituições em relação a um processo de privatização. Então, isso já foi um tabu muito grande lá no século passado, quando no governo Collor nós tivemos o início desse processo de privatização, e isso foi andando, né? Tanto em nível federal, né? As estatais com o controle da União, quanto as estatais com o controle dos estados. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque permite, né, de uma forma técnica, que as empresas cujo controle pertencem ao Estado, aos municípios e até à União, sejam privatizadas, fazendo com que a qualidade dos serviços prestados, e a gente tinha estatais em tudo quanto é lugar da economia, né? Não sei se vocês lembram da estatização dos bancos que depois foram privatizados, o sistema Telebrás, né, o sistema de energia. Então, isso é muito positivo para que o Estado cumpra com qualidade o seu papel de produzir bens e serviços coletivos, educação, saúde, segurança, infraestrutura de qualidade, e deixe que o setor privado, com eficiência, com competitividade, melhore a qualidade dos serviços que chega ao cidadão. E aqui eu gostaria só de fazer uma lembrancinha aqui para todo mundo. Se não tivéssemos passado pela privatização do sistema de telecomunicação lá atrás, no século passado, eu acho que hoje a nossa telecomunicação seria que nem Cuba, né? Então, a gente ia bater tambor para poder se comunicar. Então, que amadurecimento, que bom, e que os estados sejam cada vez mais enxutos e com capacidade de prestar serviços coletivos com qualidade.
Roberta, queria te ouvir também sobre esse movimento no sentido da venda da Copasa e também, lógico, o trabalho das instituições, como é o trabalho agora do TCE, no sentido de fiscalizar e acompanhar tudo que está acontecendo. Bom dia para você.
Bom dia, colegas da bancada, amigos da Itatiaia. Em momento nenhum, o tribunal faz ou discute o mérito da política pública da privatização em si. Esse processo, ele se deu no âmbito da Assembleia Legislativa, não é? Então, portanto, desde o início, o Tribunal de Contas tem dito que o que ele vai fazer é o controle externo do processo da privatização em si, o que vejo como muito positivo. Então, vamos lembrar, em 16 de abril, ele autorizou a Copasa a dar sequências a estudos preliminares, como auditorias, estudos, e a fazer o registro na Comissão de Valores Mobiliários, não é? Mas ele vetou que naquele momento fossem feitos movimentos ou oferta das ações ao mercado. E agora, nessa etapa seguinte, que foi aprovada nesta segunda-feira, o tribunal já autorizou a oferta pública das ações, e isso já abre caminho para a venda e a transferência do controle acionário da empresa, sendo que o tribunal mantém algumas condicionantes. Por exemplo, vai continuar fazendo monitoramento contínuo de todas as etapas dessa operação, incluindo acompanhamento da arrecadação e transferência, destinação desses recursos, e também ele está pedindo o levantamento dos municípios em que possa haver cobrança de tarifa de esgoto sem a efetiva prestação do serviço, não é? Então, e o tribunal também está pedindo um plano de ação para a ampliação e melhoria do abastecimento de água e esgoto, priorizando os estabelecimentos, as unidades das escolares, as escolas públicas. Então, acho muito razoável e acho importante que esse acompanhamento continue a ser feito.
E aí, William Travassos, bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A gente precisa cada vez mais enxergar a importância do Tribunal de Contas, né? Você começa o teu texto falando: o Tribunal de Contas garante que vai manter rigor técnico, transparência e fiscalização. A compilação de dados e o conteúdo hoje disponível no Tribunal de Contas ajuda qualquer administrador a tocar o seu negócio. Essa parceria, para que você consiga fazer tudo dentro da legalidade e dentro da técnica, que eu acho que é o mais difícil, porque a gente tem um monte de aventureiro que acha que consegue reinventar a roda e não respeita o processo legal. Então, quando você tem uma instituição como essa, que garante, né, o andamento de todo um processo complicadíssimo como esse, então o que que eu tenho que fazer como administrador, o Tribunal de Contas? O que que eu preciso fazer para dar andamento na minha ideia? É possível? É. Então, entra agora, você ouvinte da Itatiaia, no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e observa o que nós temos de dados ali, de conhecimento técnico que nós podemos aplicar, seja na área da saúde, da educação, entendendo como as verbas são distribuídas, são empenhadas. Então é muito mais fácil você desenhar o Estado quando você tem um apoio técnico. E aí vale o jogo.
Olha só, pessoal, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara volta a analisar hoje a PEC que propõe reduzir de 18 para 16 anos a maioridade penal em casos de crimes hediondos. A proposta foi apresentada em 2015 e voltou ao debate após ser retirada da PEC da Segurança Pública para tramitação separada. Hoje, o Brasil tem mais de 11 mil adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e restrição ou privação de liberdade, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Alguns especialistas criticam a proposta e afirmam que o sistema socioeducativo tem índice de reincidência menor do que o sistema prisional comum. Já outros estudiosos acreditam que a medida seria uma solução para a reincidência de adolescentes no crime. E você acha o quê, hein, Berta Macarum?
Olha, eu acho que esse debate precisa ser feito, porque ele é uma demanda da sociedade. Agora, precisa ser feito com muita seriedade. Um momento eleitoral, esse debate, nós já estamos aí no mês de maio, não há nem tempo hábil para tramitação de uma PEC desse quilate na Câmara e no Senado, porque é uma PEC extremamente polêmica. Isso porque tanto os apoiadores quanto aqueles que os especialistas que condenam essa medida têm argumentos e argumentos sólidos para estar se colocando no debate. Então, acho que no momento em que há acordo para levar adiante essa discussão, é um momento político e o debate necessariamente não será um debate como deve ser feito com a seriedade. Eu levantei só dois ou três argumentos aqui, como eu acho importante dizer que é preciso fazer um debate muito sério. Primeiro que o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma, inclusive, referência mundial, global, ele prevê, sim, diferentes tipos de punições para diferentes tipos de pena, só que ele não é cumprido, né? Então, esse é um problema muito sério. E em alguns países, por exemplo, como Alemanha e Espanha, que fizeram essa redução da maioridade penal, ela já foi revista porque os resultados foram contrários. Considerando no Brasil o nosso sistema falido, nosso sistema prisional falido, que se torna uma fábrica de produção de mais crime e novos criminosos, é preciso ter muito cuidado em fazer esse debate. Então, eu acho que o momento é um momento eleitoral, é um momento em que os ânimos estão exaltados e a pauta me parece entrar aí, neste momento, já bastante contaminada.
E aí, William Travasso, tem que ter essa redução? Não tem que ter?
Eu sou a favor da redução da maioridade penal, até porque se apontar uma arma para mim, um 38 para mim, ele tenha 38 anos de idade, como diria o saudoso Sivuca, autor da frase bandido bom é bandido morto. Não compactuo com ele, acredito que bandido bom é bandido preso e ressocializado. Mas entendo que quando um cara aponta uma arma para você, eu não quero saber se ele tem 15, 16. Ele tá te ameaçando. E aí, para que toda essa turma aí do mimimi, que fala sobre essa história de cláusula pétrea, que não dá para mudar sim. E eu tô cansado desse papo, porque em 2007, um garoto chamado João Hélio foi arrastado por 10 minutos e foi completamente destruído por um grupo e tinha lá um menor de 16 anos, que, se não me falha a minha boa memória, passou 3 agarrado, mais 2 e depois vida que segue. E essa discussão sobre a maioridade aconteceu lá em 2007, quando essa mãe, se não me falha a memória, Dona Rosa, chorava a morte desse filho. E eu tive um embate com uma determinada personalidade, e ele falava assim: a gente não pode mudar. Não, é possível mudar sim, e a gente tem que enfrentar, mas nunca é o momento. Um dia é o ano eleitoral, um dia é isso, enquanto tem um monte de moleque aí de 14, 13, 14, 15 anos bancando de fuzil e pistola nas bocas de fumo aí e dando tapa na cara de morador e roubando no meio da rua
E tá tudo bem, aquela senhora do Pátio Savassi, o moleque tinha 15 anos, jogou essa mulher no chão, agora tem o quê? 3 semanas. A gente precisa punir essa molecada, ou não? Ou a gente vai continuar com essa conversa mole?
E aí, Rita Mundim, queria te ouvir também.
Concordo com o William, também sou a favor. Eu acho que a sociedade mudou muito. E o pior, ô Júnior, é que a bandidagem usa esse recurso para recrutar cada vez menores para a prática do crime. Então, isso é dentro do currículo da bandidagem, isso passa a ser, né, um fator de recrutamento. Então, a gente tem que enfrentar as mudanças sociais e enfrentar a forma que o crime organizado vem agindo dentro da sociedade. E é uma realidade que cada vez mais menores são usados para a prática de delitos. E a gente vê aí estupros, mortes,